Jornal Câmara dos Deputados.
Relator apresenta mudanças na proposta do novo Código Florestal.
Audiência debate dispositivos de segurança em agências bancárias.
Falsificação de cigarro pode resultar em até 5 anos de prisão.
Parlamentares destacam o papel do cooperativismo na economia.
O Dia Internacional do Cooperativismo foi louvado por Arnaldo Jardim, do PPS Paulista. Ele ressaltou que a data, comemorada em 3 de julho, foi marcada por diversas atividades para incentivar o setor.
Arnaldo Jardim expressou sua satisfação por ter sido relator da legislação que instituiu o cooperativismo de crédito no Brasil. Ele conclamou a casa para aprovar o cooperativismo do trabalho, que, para ele, também representa importante iniciativa parlamentar.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, também fez menção ao Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado no primeiro sábado de julho.
Capitão Assunção convidou todos os policiais civis e militares para comparecerem à Câmara na próxima semana para a votação da PEC 300.
Desenvolvimento Regional.
Deputados pedem recursos para estados atingidos pelas enchentes.
William Vu, do PPS de São Paulo, apelou para que o governo federal auxilie o mais rapidamente possível os governos dos estados atingidos pelas chuvas e enchentes que têm abalado principalmente Alagoas e Pernambuco.
William Vu pediu ainda que seja cumprido o compromisso estabelecido com todos os policiais do Brasil com a votação da PEC 300, que estabelece um piso salarial para policiais e bombeiros militares.
Antônio Carlos Chamariz, do PTB de Alagoas, elogiou a decisão da Câmara de criar uma comissão externa para acompanhar os estragos causados pelas enchentes nos estados de Alagoas e Pernambuco.
Antônio Carlos Chamariz agradeceu a iniciativa da mesa diretora e pediu o apoio de todos os parlamentares para ajudarem os estados atingidos pelas chuvas.
Simão Cecim, do PP, elogiou o compromisso do governo do Rio de Janeiro com a população da Baixada Fluminense. O deputado agradeceu a inauguração do Centro Social Bom Samaritano, localizado em Nova Iguaçu.
Simão Cecim divulgou ainda a entrega de um pacote de obras do projeto Iguaçu no combate às enchentes que, segundo ele, atingem várias cidades.
Felipe Burnier, do PHS, divulgou que esteve presente na comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, onde foi inaugurada a passarela que liga a comunidade ao complexo esportivo da Rocinha.
Para Felipe Burnier, o complexo esportivo é uma obra de inclusão social e que, segundo ele, vai gerar futuros atletas profissionais.
Os 75 anos de emancipação político-administrativa de Águas da Prata foram comemorados por Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. O deputado repercutiu que a cidade é considerada uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil, com águas cristalinas que têm reconhecimento científico para fins medicinais.
Silvio Torres completou que Águas da Prata, além de constituir importante polo turístico paulista, também se destaca pelos investimentos municipais em saúde e educação.
Na avaliação de Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, se for mantida a tendência de crescimento da economia brasileira, o Brasil deverá cortar pela metade o número de pobres até 2014.
Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo aponta que até a crise de 2009, caiu em 43% o número de pobres e que o número total do segmento baixou de 50 milhões para menos de 30 milhões, destacou Sérgio Barradas Carneiro.
Jerônimo Reis, do DEM, agradeceu a todos os brasileiros que participaram dos festejos juninos em Sergipe, que, segundo o deputado, contaram com o apoio do Ministério do Turismo.
Jerônimo Reis assinalou que, em razão das festas juninas, a capacidade A cidade hoteleira sergipana foi totalmente ocupada, gerando mais divisas ao estado.
Meio ambiente.
Relator apresenta mudanças na proposta do novo Código Florestal.
Alvo de polêmicas, o relatório sobre a nova legislação ambiental brasileira foi modificado.
Conheça as principais alterações na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
O relator do projeto que altera o Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, apresentou na manhã dessa segunda-feira propostas de alterações em seu relatório. Aldo retirou, por exemplo, a autorização para os estados reduzirem a área de preservação permanente na beira dos rios. Ele disse não concordar com a medida, que segundo ele é prejudicial para o meio ambiente e para a agricultura, mas a aceitou em busca de consenso. Aldo Rebelo afirmou que aceita a manutenção de áreas de proteção de grandes cursos d'água, mas quer a redução de 30 para 15 metros da área de proteção de rios com até 5 ou 10 metros de largura.
Eu creio que isso pode, se também aceitarem, né, se tornar atribuição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Eu acho que, pelo menos para os pequenos córregos, a redução para 15 metros já é um alívio, principalmente para os pequenos agricultores que não terão as suas atividades inviabilizadas pela legislação.
Outra mudança no parecer é a aplicação de sanções cíveis e penais no caso de desmatamento não autorizado, mesmo que haja recomposição da área. O relator também aceitou que os agricultores façam a recomposição florestal em área do mesmo bioma, ainda que fora dos limites do estado. A mudança resolve a situação de estados com menos possibilidades de recomposição, como São Paulo e Rio Grande do Sul. O deputado Homero Pereira, do PR do Mato Grosso, afirmou que algumas mudanças preocupam os ruralistas por trazer insegurança jurídica.
Quando você coloca formação savânica, dá margem à interpretação jurídica. Nós não temos esse bioma savana. O IBGE classifica as tipologias de vegetação no nosso país como cerrado e não como formação savânica. E tem várias questões que dá margem à interpretação. Deixa dentro de um caráter subliminar que nós temos que clarificar isso para que não tenha uma judicialização desta lei que a gente pretende que ela seja uma lei pacificadora.
Para o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão e da Frente Ambientalista, as mudanças propostas representam um recuo do relator diante da pressão exercida pela sociedade.
Essas mudanças são todas no sentido de virem ao encontro da legislação atual e não de uma mudança. Então, quer dizer, é apenas um recuo do relator, e nós já estamos vendo aí algumas reações dos ruralistas, o que reforça nosso posicionamento. Não se deve votar uma matéria dessa importância, com esse nível de discussão que ocorreu nesse momento, porque esse momento está contaminado pelo processo eleitoral.
Apesar das reações iniciais às mudanças no texto, Aldo Rebelo quer a votação do relatório em reunião marcada para esta terça-feira. De Brasília, Verônica Lima.
Eleições.
Chico D'Ângelo, do Rio de Janeiro, solidarizou-se com o diretório municipal do PT de Itatiaia, que, segundo o deputado, vem sofrendo retaliações pela prefeitura local.
Chico D'Ângelo explicou que o prefeito Luiz Carlos Ferreira Bastos excluiu a participação da vice-prefeita Gilda Molica nas decisões políticas e administrativas da cidade.
Homenagem.
José Rocha, do PR da Bahia, lamentou o falecimento do ex-prefeito de Igaporã, Leôncio Fagundes de Oliveira, ocorrido no último dia 19 de junho.
Germano Bonô, do DEM, parabenizou os trabalhos prestados pelos médicos Eliseu Palioli, que foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e prefeito de Porto Alegre, e Brito Velho, que foi parlamentar na época da ditadura militar.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, agradeceu o apoio e solidariedade recebidos por ocasião da morte de sua mãe, senhora Artemisa Bez de Oliveira.
Em instantes, na Voz do Brasil.
Audiência debate dispositivos de segurança em agências bancárias.
Falsificação de cigarro pode resultar em até 5 anos de prisão.
O jornal Câmara dos Deputados volta em seguida.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Câmara faz.
Recursos protelatórios mal intencionados, cujo verdadeiro objetivo é obter a impunidade.
Rapaz, que palavrão complicado.
Pois é, exatamente, criando confusão e usando de artifícios processuais que muitos advogados conseguem atrasar o andamento de um processo judicial até que o crime seja considerado prescrito e o réu consiga sair impune.
Isso acontece muito?
A partir de agora, vai acontecer menos.
Por quê?
É que os deputados federais aprovaram uma lei que interrompe a contagem do prazo de prescrição toda vez que for publicada uma sentença. Mesmo que o acusado venha a recorrer, isso reduz a possibilidade da perda de prazo e aumenta a chance dos culpados serem punidos.
Os deputados sabem que pequenos detalhes processuais podem ser usados contra o interesse da justiça. E trabalham sabendo que, às vezes, as pequenas alterações no texto da lei representam grandes avanços para tornar o Brasil um país mais justo. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Justiça.
Falsificação de cigarro pode resultar em até 5 anos de prisão.
O plenário da Câmara vai analisar a proposta já aprovada no Senado e em 2 comissões da Casa, que determina a pena de até 5 anos de reclusão para quem adulterar ou falsificar embalagens de cigarros e similares.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o projeto.
A falsificação de cigarro pode dar até 5 anos de cadeia. A pena está prevista em projeto de lei do Senado, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto altera o Código Penal e transforma em crime a falsificação ou a adulteração de cigarros, cigarrilhas e charutos. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. O relator da matéria, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, apresentou parecer favorável ao projeto. Segundo ele, é um erro pensar que o cigarro falsificado que circula no Brasil vem apenas do exterior.
Existe o contrabando e existe a fabricação ilícita e irregular de cigarro também em território nacional. Então, o fundamento do projeto foi ter um instrumento legal, no caso a tipificação no Código Penal, para evitar essa atividade ilícita dentro do território nacional. É um folclore que existe pensar que todo cigarro falsificado tenha vindo diretamente do Paraguai, mas já há em território nacional, fábricas de quintal, numa produção irregular que não obedece às medidas sanitárias e que colocam em risco a saúde das pessoas.
A legislação atual já define como crime a adulteração de alguns produtos, como alimentos e medicamentos, por exemplo, mas não menciona os cigarros. O projeto determina ainda que a pena de 1 a 5 anos de prisão também será aplicada em casos de omissão ou disfarce de informação que deva constar da embalagem ou da propaganda de produtos submetidos à vigilância sanitária, como é o caso dos cigarros. O deputado Efraim Filho explicou que a intenção é ampliar a proteção ao consumidor.
Essas regras passam a valer também como uma defesa do consumidor, para ter a informação completa e evitar danos à sua saúde, mesmo naqueles produtos que possam ser regulares, mas que estejam ausentes da informação adequada para o consumidor. O que teremos de diferenciar é o que foi uma omissão proposital ou que, de repente, tenha sido um erro de grafia ou algo parecido.
O projeto tramita em regime de prioridade. Após ser aprovado na CCJ e na Comissão de Segurança Pública, segue agora para o plenário da Câmara. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, parabenizou o Ministério da Fazenda por manifestar-se contra a decisão do G20, grupo das 20 maiores economias mundiais, em relação a uma política de redução de déficit.
O Ministério da Fazenda alertou para a necessidade de adotar medidas que estimulem a economia e não uma política econômica restritiva, explicou Geraldo Simões.
Nelson Burnier, do PMDB do Rio de Janeiro, destacou os esforços empreendidos durante o primeiro semestre à frente da presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Nelson Bornier destacou ainda a criação de 2 subcomissões. Uma delas vai fiscalizar e controlar a execução orçamentária e financeira do PAC e a outra vai acompanhar os gastos da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, comunicou que além da luta para derrubar o veto ao fim do fator previdenciário, vai pressionar o presidente da casa, Michel Temer, para que seja colocado em votação outro projeto que trata sobre o tema.
Arnaldo Faria de Sá disse esperar que nos próximos dias seja cumprido o acordo firmado pela liderança do governo para que se vote a PEC 300, que trata do piso salarial dos policiais e bombeiros militares e polícia civil.
Segurança Pública.
Audiência debate dispositivos de segurança em agências bancárias.
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater a segurança de clientes, funcionários e vigilantes das agências bancárias.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem outros dados sobre as discussões.
Adicional de periculosidade para a segurança de bancos, porta detectora de metais nas salas de autoatendimento e regulamentação da profissão de vigilante foram o foco da audiência pública realizada pela pela Comissão de Legislação Participativa sobre projetos que tratam sobre o aumento da segurança bancária para clientes, funcionários e vigilantes. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acatou sugestões das categorias envolvidas e apresentou um projeto de lei que obriga os bancos a contratarem empresas de segurança privada especializadas para portar as chaves de cofres e das portas das agências, vetando essa responsabilidade aos bancários. A preocupação com a segurança se justifica, segundo Paulo Pimenta, pelos números de assaltos a bancos em todo o país. Somente em São Paulo, em 2009, foram 253 roubos em agências, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No primeiro semestre de 2010, 11 pessoas já morreram em ataques a bancos. O presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Boaventura, afirma que os profissionais são preparados para enfrentar situações de violência, mas os banqueiros e empresas precisam investir no apoio material e psicológico do vigilante.
Da parte das empresas tem muito problema, principalmente equipamento de proteção, EPI, colete à prova de bala e até a própria arma defeituosa. E da parte dos bancos, muitas agências não têm porta de segurança, principalmente nas cidades do interior. E para nós, a porta é um equipamento fundamental para preservar a vida das pessoas.
Do lado dos funcionários, o presidente da Confederação Nacional dos Bancários, Ademir Widercar, afirma que os bancos têm condições de arcar com os custos de mais equipamentos de segurança.
As instituições financeiras, elas passam por um ótimo momento no país. Elas não foram impactadas pela crise mundial, têm lucros abundantes. Portanto, eles têm condições, sim, de arcar com esses custos para oferecer mais segurança e proteger a vida de bancários, vigilantes e clientes.
A Federação Brasileira de Bancos nega que a preocupação com a segurança seja menor porque as instituições contam com seguro contra roubos. O diretor do setor de segurança bancária da FEBRABAN, Pedro Oscar, disse que os bancos cumprem a legislação vigente.
Os bancos vêm investindo sistematicamente em segurança. Por ano, os investimentos são ao redor de 7 bilhões e meio. Então, nós temos uma preocupação em levar o serviço bancário aos pontos mais distantes do país, mas fundamentalmente dar segurança aos nossos funcionários e aos usuários do serviço bancário.
O deputado Paulo Pimenta espera que seja aprovado ainda antes do recesso o projeto que regulamenta a profissão de vigilante e a proposta que cria um adicional de periculosidade de 30% para os seguranças de agências bancárias. De Brasília, Keila Santana.
Wilson Pickler, do PDT do Paraná, apelou para que seja votado o mais rapidamente possível a PEC 300, que cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares.
Laerte Bessa, do PSC, agradeceu ao Ministério do Planejamento por reabrir a negociação e a discussão sobre a reestruturação salarial da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Laerte Bessa espera que, até o início de julho, esteja resolvido o impasse existente hoje na segurança pública do Distrito Federal.
Marcelo Itagiba, do PSDB, informou que no estado do Rio de Janeiro, atualmente são presos 20% a menos de criminosos em relação à sua gestão à frente da Secretaria de Segurança Pública.
Segundo Marcelo Itagiba, está demonstrado que o governo do estado, ao contrário da propaganda oficial, trabalha menos para a segurança pública e é conivente com a contravenção.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Para sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014, 12 cidades brasileiras precisam cumprir as determinações da FIFA. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União mostra que o Mundial de 2014 pode correr riscos. A construção ou reforma de estádios em algumas cidades não está obedecendo ao cronograma previsto pela União, estados e municípios. Outra preocupação é que depois de sediar o evento, as cidades com pouca tradição no futebol podem não utilizar mais os estádios. Para garantir que a cidade sede ofereçam as condições estabelecidas pela FIFA, os municípios também precisam resolver questões referentes à adequação dos aeroportos e do transporte urbano. O TCU determinou ao Ministério do Esporte que obtenha e organize informações atualizadas sobre o andamento de obras e demais atividades. O Ministério tem prazo de 30 dias para informar detalhes sobre o modelo de coordenação do evento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.